no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Morre o editorialista e jornalista Manuel Dutra. MPF recorre contra a decisão que permite dragagem no Rio Tapajós. Rede Um Grito pela Vida pede que Papa Leão mantenha a luta contra tráfico humano e sexual. E fé e devoção marcam festejos de Nossa Senhora de Fátima no Careiro.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá, você. Iniciamos a edição desta segunda-feira com informações do Pará, porque o Ministério Público Federal recorreu contra a decisão que permite dragagem no Rio Tapajós sem estudos ambientais e consulta prévia. A decisão desconsidera graves violações a direitos socioambientais e ignora riscos irreversíveis. As informações com Lies de Costa.
O Ministério Público Federal, o MPF, recorreu contra uma decisão judicial que negou pedido urgente para impedir o Estado do Pará de licenciar ou autorizar obras da hidrovia do Rio Tapajós, especialmente dragagens, sem a realização de estudos ambientais completos e consulta prévia, livre e informada aos povos e comunidades tradicionais. O recurso apresentado no último sábado, dia 10, ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, questiona a fundamentação da decisão da Segunda Vara Federal de Santarém, no oeste do Pará, que considerou inexistentes os requisitos de urgência e risco de dano. Segundo o MPF, a decisão ignorou documentos técnicos do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio e Instituto Brasileiro de Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, que apontaram graves riscos ambientais decorrentes da dragagem no Rio Tapajós. Outros argumentos do MPF no recurso incluem que a decisão não considerou os relatos de lideranças de povos e comunidades tradicionais potencialmente impactados, ouvidos em audiência, entre outros argumentos citados no recurso. O MPF pediu que a decisão da Justiça Federal em Santarém seja revista e reiterou a necessidade da realização do estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental EIA-RIMA, incluindo estudos específicos de impactos a povos indígenas e a comunidades quilombolas, indígenas, extrativistas, pescadores, artesanais, ribeirinhos e demais povos de comunidades tradicionais potencialmente afetados. Com informações da assessoria de comunicação do MPF no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Lideranças regionais e a coordenação executiva do CIR e Movimento Indígena de Roraima realizaram a avaliação da quinta edição do acampamento Terra Livre. O movimento deve continuar até que as demandas sejam atendidas. Os detalhes com Felipe Gustavo.
Durante 5 dias, povos indígenas de diversas regiões do estado estiveram reunidos na Praça Ovelário Tames Macuxi, em Boa Vista. Lideranças tradicionais, jovens, mulheres, homens e crianças reuniram-se para exigir o respeito aos direitos indígenas, incluindo o fim dos retrocessos, como o arquivamento da PEC 48, de autoria do senador Irã Gonçalves, a nomeação da coordenação do Odissei Leste Roraima e o encerramento da Câmara de Conciliação. Ao final do evento, na sexta-feira, foi lida uma carta do movimento indígena direcionada às autoridades brasileiras, onde são detalhadas as reivindicações dos povos indígenas de Roraima. Entre as demandas destacam-se melhorias na educação, proteção territorial, combate ao garimpo ilegal e participação ativa com direito a voz e voto na COP30. A mobilização em Roraima transcorreu ao longo da semana e as lideranças regionais, junto com a coordenação executiva do CIR e o movimento indígena, decidiram pela prorrogação do 5º acampamento Terra Livre de Roraima. O vice-coordenador da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, Alcebias Sapará, participou ativamente do evento em Roraima.
É um momento histórico da luta do movimento indígena com busca pela terra, autonomia, sustentabilidade, saúde e assim outras pautas que a liderança discute. No mais, a COIAB hoje, através da coordenação, participa desse evento super importante realizado aqui em Roraima. Essa 5ª edição, hoje puxado pelas regiões, pelos povos diversos aqui do estado de Roraima.
O coordenador Sapará enfatizou a importância da atuação da COIAB dentro do movimento indígena de Roraima e o apoio que a organização oferece.
No mais, a gente segue firme e forte na luta. Enquanto COIAB, a gente só vem reafirmar a nossa luta pela vida, pelo direito e pela terra dos povos indígenas.
Nas deliberações finais, o movimento indígena de Roraima decidiu continuar o movimento na Praça Ovelário Tames Macuxi até que todas as demandas sejam atendidas. Da Rádio Momente Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Rede Um Grito pela Vida pede que Papa Leão XIV mantenha a luta contra o tráfico humano e sexual. A rede foi criada em 2007 e é uma iniciativa da Conferência dos Religiosos do Brasil. Saiba mais com Yolanda Mendes.
A Rede Um Grito pela Vida, criada em 2007, é uma iniciativa da Conferência dos Religiosos do Brasil, composta por religiosas de diversas congregações e leigos comprometidos. A rede atua na prevenção e erradicação do tráfico de pessoas em todo o país. Com a eleição do novo Papa, movimentos sociais e organizações ligadas à Igreja Católica intensificaram os apelos para que as questões humanitárias sigam como prioridade. Entre esses grupos está a rede Um Grito pela Vida, que fez um pedido ao novo pontífice manter viva a atenção e o compromisso da Igreja no enfrentamento ao tráfico humano e à exploração sexual. A irmã Michele Silva, coordenadora nacional da rede, lembrou que durante seu pontificado, o Papa Francisco foi uma das vozes mais contundentes contra o tráfico de pessoas.
E no pontificado do Papa Francisco, esse trabalho teve mais visibilidade com o seu apoio, com a sua sensibilidade à realidade do tráfico de pessoas que ainda é muito invisibilizada. Desde o início do seu pontificado, ele teve um olhar especial para as pessoas vulneráveis, os migrantes, refugiados, as pessoas que são vítimas do tráfico de pessoas, inclusive trazendo as orientações pastorais, né, para enfrentamento ao tráfico de pessoas, dando visibilidade à realidade também de prevenção aos abusos que acontecem dentro da Igreja.
A expectativa agora é que o novo Papa mantenha essa pauta entre as prioridades.
Agora já sabemos, né, que Leão XIV, ele seguirá, né, inspirado também pela ação do Espírito Santo e pelo legado de Francisco, dando continuidade a esse cuidado. É isso também que a gente espera, né, que seja uma ação dele, desse olhar e cuidado integral para essa realidade que também é muito invisível e que precisa ser cada vez mais fomentada na dimensão da prevenção ao tráfico de pessoas, ao abuso, exploração sexual.
Segundo dados da ONU, mais de 40 milhões de pessoas são vítimas de tráfico humano no mundo, sendo a maioria mulheres e meninas submetidas à exploração sexual. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, a operação de desintrusão é realizada na terra indígena Caiapó.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. E essa integração que forma a teia de vida que garante a sobrevivência de todos.
Jornal Amazônia é Notícia.
Polícia Federal participa de operação de desintrusão na terra indígena Caiapó, no Pará. A ação reuniu diversos órgãos do governo federal para dar cumprimento à determinação do STF. Joelma Viana traz as informações.
Policiais federais do Pará estão participando da operação de desintrusão da terra indígena Caiapó, na região centro-sul do Pará. A operação, deflagrada no dia 2 de maio, cumpre determinação do Supremo Tribunal Federal, o STF, com o objetivo de combater o garimpo ilegal e retirar ocupações não autorizadas no território indígena Membegocre. Coordenada pela Casa Civil da Presidência da República, a ação envolve diversos órgãos do governo federal, além da Polícia Federal, entre eles o IBAMA, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, o Ministério dos Povos Indígenas, o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, a Agência Brasileira de Inteligência, a Força Nacional e o Exército Brasileiro. Nestes primeiros dias de operação, a Polícia Federal, em conjunto com os demais órgãos, destruiu diversos acampamentos de garimpos ilegais, combustível e maquinário, utilizado na atividade ilícita. Além disso, houve a apreensão de munições, mercúrio, ouro e celulares. O garimpo ilegal, próximo aos rios Fresco e Branco, que banham a terra indígena, deixa as águas barrentas e contaminadas com mercúrio, substância altamente tóxica e muito utilizada no processo de separação do ouro de outros metais. Até o final da operação, as ações vão continuar em duas frentes: desocupação com a retirada dos invasores e combate a garimpos ilegais, e identificação dos responsáveis pelas atividades ilícitas no interior da terra indígena, para a aplicação das medidas legais cabíveis. Com informações da Assessoria de Comunicação da Polícia Federal, Joelma Viana, de Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Associações de Agricultores de Alenquer e Óbidos recebem apoio técnico do Mais Gestão. Fase inicial do projeto realiza sensibilização e coleta de dados para fortalecer empreendimentos comunitários na região. Confira com Liege Costa.
As ações do projeto Forte Mais Gestão do Instituto Federal do Pará e FPA Campus Santarém seguem a todo vapor no interior do estado paraense. Nos últimos dias, equipes técnicas que fazem parte da iniciativa realizaram visitas às associações de produtores rurais dos municípios de Alenquer e Óbidos, marcando a conclusão da primeira etapa do trabalho de sensibilização e coleta de dados juntos aos empreendimentos locais. Wander Oliveira, na lista da equipe técnica do Mais Gestão, explica que o objetivo da iniciativa é promover planejamento estratégico de associações e cooperativas da região, destacando que agora o projeto entra na sua segunda fase.
Então nós concluímos agora a primeira etapa, nós da Actus concluímos a primeira etapa dos 10 empreendimentos e agora nós vamos passar para a segunda fase, que é a devolutiva. Nós vamos pegar todas as informações, a gente já está tabulando essas informações. As informações vão ser transformadas em um relatório prévio. Esse relatório vai ser validado com eles, o início do planejamento estratégico, né? A análise matriz FOFA, né? Matriz SWOT, e a gente vai validar essas informações com eles para elaborar o plano de ação, que é a segunda etapa, a segunda fase.
Durante a visita, a Associação de Agricultores Familiares e Extrativistas na Vila Camburão, no município de Alenquer, a vice-presidente da entidade, Sandra Ferreira, destacou a importância da presença da equipe técnica.
Vejo assim como suma importância, né? Porque a nossa associação ela está necessitando realmente de um apoio que venha desenvolver nossos serviços, nossos trabalhos, né? Da comunidade, da associação, dos nossos sócios.
Dona Laudeci, da Associação dos Agricultores e Extrativistas do Ramal São Pedro, em Óbidos, fala das expectativas com a parceria do projeto para aperfeiçoamento de suas produções.
Queria assim, o que a gente espera? Que as pessoas possam nos ver, nós precisamos de reconhecimento, porque nós, quando nós temos a oportunidade de falar, de apresentar aquilo, a nossa necessidade, tem alguém que nos ouça e que esse projeto possa nos ouvir. Nós precisamos de quê? De recursos, máquinas, desenvolvimento, cursos básicos, para que nós venha desempenhar um funcionamento melhor para nossos produtos, para nossa região, para nossa associação. Então é isso que nós esperamos, que nós temos visto por esse projeto.
A previsão é que até o final de maio seja concluída a tabulação das informações coletadas nesta primeira etapa do projeto, o que deve dar base à formulação de planos de ação personalizados para cada empreendimento. Esses planos definirão também o papel de cada parceiro na execução das estratégias de fortalecimento das organizações locais. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E fé e devoção marcam festejos de Nossa Senhora de Fátima no Careiro, no interior do Amazonas. Uma celebração deve ser realizada nesta terça-feira. Acompanhe com Derleia Oliveira.
Nesta terça-feira, o município de Careiro amanhece em festa para celebrar sua padroeira, Nossa Senhora de Fátima. Após 13 noites do trezenário, vividas com intensa participação da comunidade católica, a paróquia de Nossa Senhora de Fátima reúne os fiéis em um momento de fé, emoção e gratidão. A programação desta terça-feira conta com a carreata, missa solene, seguida da tradicional procissão luminosa pelas ruas da cidade, explica o padre Leandro Melo.
Nós iniciamos o nosso dia às 8 horas da manhã, com saída aqui em frente à Igreja Matriz, uma procissão em honra à nossa padroeira. E você é o nosso convidado especial a participar. E à tarde, às 18 horas, nós temos o início da nossa procissão ali do Comercial Jumbo até a nossa matriz. Em seguida, com a missa solene, juntamente com o nosso bispo, Dom Tadeu.
O pároco reforça o convite para que a comunidade possa celebrar junto este ato de fé.
Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que convidamos cada um de vocês para participar conosco da nossa festa da padroeira, da missa solene que acontece amanhã aqui na nossa matriz. Cada um de vocês é um nosso convidado especial a participar conosco. Que Deus os abençoe e conto com a presença de cada um de vocês.
A celebração da padroeira é um marco para os católicos do município que se reúnem para agradecer graças alcançadas e renovar sua fé. A missa solene desta terça-feira será presidida pelo bispo Dom Tadeu Canavarros, da Prelazia de Itacoatiara. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminui os incentivos para desmatar a floresta.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
E neste domingo nós recebemos com pesar a notícia do falecimento de um de nossos editorialistas, o jornalista professor Dr. Manuel Dutra. Sua trajetória na comunicação foi marcada por muitas histórias, premiações e ensinamentos para inúmeros profissionais da área. A reportagem especial é de Daniela Pantoja.
Conhecer a Amazônia, respirar a Amazônia, falar da Amazônia para os amazônidas e o mundo. Esse sempre foi o desejo e acredito que missão de Manuel José Sena Dutra, professor, jornalista, pesquisador e inspirador da imprensa na Amazônia. Natural de Santarém, oeste do Pará, aos 79 anos, Manuel Dutra, como assim era conhecido, faleceu nesse último domingo após um agravamento do seu estado de saúde. Referência nas produções jornalísticas da Amazônia, Manuel Dutra não deixa apenas saudades, mas também memórias aos que eram familiares, amigos próximos, alunos e ouvintes. Professor Otacílio do Amaral, que o diga, amigo pessoal de Dutra, relembra os bons momentos que tiveram juntos, muitos deles vivenciados na Faculdade de Comunicação da Universidade Federal do Pará, UFPA, e também a criação do curso de jornalismo em Parauapebas.
Na verdade, foram três momentos que eu entendo que são importantes falar nesse momento sobre o Manuel Dutra, o jornalista Manuel Dutra, o jornalista engajado, o jornalista vivendo e preocupado com o meio ambiente e a região amazônica. E eu acho que ele se identifica com a Amazônia quase de uma forma visceral, total de entendimento e indagação e enfrentamento das questões que a Amazônia viveu ao longo desse tempo, esse longo tempo que ele trabalhou como jornalista. Então isso para mim fica como um legado, uma coisa de extrema importância que eu tive o privilégio de conviver com ele enquanto profissional e como amigo. Destaco entre elas o curso de jornalismo para o Parauapebas, que foi uma turma só que nós tivemos lá de 2006 a 2009, mais ou menos. Foi uma experiência inovadora.
Manuel Dutra também foi um dos coordenadores da primeira turma do curso de jornalismo em sua cidade e montou o primeiro setor de jornalismo numa rádio local, lugar que tornou-se uma verdadeira escola para os futuros comunicadores, como relata J. Ninos, jornalista santarino.
Foi o primeiro jornalista santareno formado em Pernambuco nos anos 60, depois de ser aluno aqui do seminário, de conviver por aqui em Santarém. E quando voltou, passou a trabalhar na Rádio Rural, recém-criada, e foi também a pessoa que criou o primeiro setor de jornalismo, né? Montou uma equipe de jornalismo na Rádio Rural, que foi a escola do jornalismo aqui de Santarém. E depois que ele saiu da rádio, depois de ser chefe do setor de jornalismo, depois de ser gerente, e também como comentarista, ele partiu para outros meios de comunicação onde também contribuiu com isso, né? Trabalhou em várias emissoras, sempre ajudando os novos jornalistas, e o seu grande legado está na criação também do primeiro curso de jornalismo local, que funcionou na faculdade do IESPES, do qual ele foi coordenador.
Das ondas sonoras do rádio para as salas de aula e colegas de profissão. Foi assim que Rosa Luciana Rodrigues, jornalista formada na primeira turma do curso, conheceu o professor Manuel Dutra. E a partir daí, criou laços de formação e informação sobre como noticiar a Amazônia.
Eu cresci ouvindo editoriais que ele fazia no Jornal da Manhã e mesmo sem ainda ter a noção de que um dia trabalharia, né, na rádio, no jornalismo, eu sabia que eram palavras de alguém importante, de alguém que sabia do que estava falando. Quando eu entrei no jornalismo para atuar nos jornais, o professor Manuel Dutra já trabalhava em Belém. E aqui em Santarém ele era uma referência total. Ele era um ícone nosso de conhecimento, de exemplo como profissional do jornalismo, né, que falava em prol da Amazônia, né, e um conhecimento que deu frutos por conta de tantos profissionais que ele formou.
São jornalistas que falam em prol da Amazônia, que Manuel Dutra gostaria que se formassem. Mas, para além disso, profissionais comprometidos com as pautas socioambientais. E não tem como falar de Dutra sem falar do programa de pós-graduação Comunicação, Cultura e Amazônia da UFPA, do qual foi docente desde a fundação. Leandro Lage, coordenador do programa, relata a contribuição do professor para a consolidação da pesquisa sobre comunicação na Amazônia.
O professor Manuel Dutra foi docente do PPGcom desde a fundação do programa em 2010. Ele permaneceu até 2013, daí se aposentou, passou um tempo afastado, depois voltou em 2017 e permaneceu no programa até o ano passado, quando ele já fazia, inclusive, tratamento de saúde. Então, ele deixou uma contribuição inestimável para as atividades do programa, para a consolidação do programa da pesquisa em comunicação na Amazônia, sobre a Amazônia, com esse viés de uma preocupação socioambiental.
A compreensão forte, histórica e da sociedade que Manuel Dutra tinha o fez escrever interessantes relatos, os chamados editoriais, que retratavam principalmente o cuidado com o rio Tapajós, do qual era apaixonado. Padre Gilberto Sena, presidente da Rede de Notícias da Amazônia, finaliza essa reportagem com uma mensagem ao para sempre editorialista Manuel Dutra.
E o Dutra sempre teve uma ligação séria com a sua terra. Estava em Belém por muito tempo, mas de vez em quando vinha a Santarém. Ultimamente, ele era editorialista da Rede de Notícias da Amazônia, onde ele prestava serviço analisando situações da nossa região a partir da sua compreensão da história e da sociedade. Manuel Dutra deixa um legado importante para todos nós temos vontade de prestar serviço à humanidade e à sociedade.
De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em nome das emissoras sócias e parceiras da Rede de Notícias da Amazônia, fica aqui nossos agradecimentos ao professor Manuel Dutra por todos os anos dedicados à produção de nossos editoriais, sempre com pautas importantes para a total consciência crítica de nossos ouvintes. Registramos também nossos sentimentos à família. Agora você acompanha o editorial com a professora Antônia Costa.
Editorial.
Com pesar, coube a mim, hoje escalada na equipe de editorialistas do jornal Amazônia Notícia, fazer aqui a nossa justa homenagem ao amigo jornalista Manuel Dutra, que fez sua Páscoa neste domingo. Manuel Dutra, nosso também editorialista da Rede Notícias da Amazônia, sempre com sua voz aqui no jornal Amazônia Notícia, com sua voz e com assuntos de grandes relevâncias, um porta-voz da defesa da Amazônia. pesquisador, professor e referência na imprensa amazônica. Considerado um dos maiores nomes da imprensa amazônica, com mais de 50 anos de atuação no jornalismo. Foi autor de reportagens marcantes e premiadas nacionalmente e internacionalmente. Entre seus livros publicados estão O Pará Dividido, Discurso e Construção do Estado do Tapajós e a Natureza da Mídia, Os Discursos da TV sobre a Amazônia, A Biodiversidade e os Povos da Floresta. Ao longo da vida, Dutra foi reconhecido por sua postura ética, seu olhar crítico sobre os grandes projetos amazônicos e sua defesa dos povos tradicionais. Em 2011, recebeu a comenda da Prefeitura de Santarém como construtor de uma cidade melhor. Seu nome está escrito no ranking dos jornalistas mais premiados do Brasil, segundo o levantamento da revista Jornalistas e Companhia, declarou o jornalista J. Ninhos no portal G1 Pará. Um dos formadores que muito contribuiu com a criação da Rede de Notícias da Amazônia, tive o privilégio de participar de encontros e oficinas de estudo para discussões e criação da nossa RNA. Dutra deixou um grande legado na formação de jornalistas. Atualmente estava aposentado no curso de jornalismo da Universidade Federal do Pará. Foi muito, muito presente na minha história de vida acadêmica nos últimos 20 anos e um forte aliado a mim no lançamento do meu livro Belo Monte, Vozes que Clamam, em janeiro de 2016, em Santarém do Pará. E em novembro do ano passado, me deu a honra de escrever o prefácio da segunda edição da minha obra. Guardo com muito carinho, professor querido Manuel Dutra. Hoje, logo mais, na Procissão das Velas, aqui em Fátima, Portugal, estarei acendendo uma vela em reconhecimento pela luz que o Senhor foi na ciência, no conhecimento e na comunicação, no jornalismo, especialmente na Amazônia brasileira. Descanse em paz, meu e nosso eterno amigo Dutra, um homem amigo e sereno. Sua voz não será esquecida por seus ouvintes e nossa equipe do jornal Amazônia é Notícia. Me despeço aqui com tristeza, mas ao mesmo tempo pensando que nós, com certeza, temos mais um amigo, mais um anjinho aí no céu. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4204 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens: Diege Costa, Felipe Gustavo, Yolanda Mendes, Joelma Viana, Anderley Oliveira e Daniela Pantoja. Edição da Leuço Menezes. Produção e a apresentação: Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na terça-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.